Bom, estás a ver que este estará certamente a chegar. Eu aproveitava agora formalmente para vos dar as boas-vindas à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Estamos perante responsáveis da Atlantic Shipbuilding Portugal, que são os responsáveis pelos estaleiros navais do Mondego, que solicitaram a esta Comissão uma audiência com caráter de urgência para apresentação de informações e esclarecimentos em relação a algumas notícias vindas a público, que certamente entendem são fundamentais de verem esclarecidas. E, portanto, é com gosto que os recebemos aqui. A identificação que temos dos responsáveis presentes é o Dr. Joaquim Pérez e o Engenheiro Carlos Costa. Por parte dos diversos grupos parlamentares aqui presentes está a deputada Ana Paula Vitorino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP, a deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o deputado João Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, e também coordenador deste grupo de trabalho. A metodologia que vos iria propor para esta reunião é que dispusessem 10 a 15 minutos iniciais para expor a questão que vos traz a esta audiência. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos, se assim o entender, para colocar questões e disporiam então depois de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam também relevantes. Dar apenas também esta informação: esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e para acompanhamento por parte dos diversos grupos parlamentares das matérias que aqui sejam discutidas, pelo que passava desde já a palavra.
Tudo bem. Era só, portanto, nós somos gerentes da Atlantic Eagle Shipbuilding Limitada, portanto, não da Atlantic Shipbuilding Portugal, como disse, e somos concessionários dos estaleiros navais que eram antigamente os estaleiros navais do Mondego. Ou seja, nós não temos nada a ver com os estaleiros navais do Mondego, portanto, pura e simplesmente somos concessionários do espaço que foi dos estaleiros navais do Mondego. Era só o esclarecimento, porque eu também penso que foi um bocadinho de dúvidas que aqui houve acerca disso. Obrigado.
Já agora, também antes de iniciar, nós fizemos chegar ontem a alguns grupos parlamentares um memorando, exceto ao PS e ao CDS, e ao Bloco de Esquerda. E gostaria de entregar precisamente esse memorando que falta entregar. Mas tenho aqui outro. E bora o Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda e CDS, PS e Bloco de Esquerda. Bom, de facto, 10 a 15 minutos não é muito para explicar a matéria, mas vamos tentar resumir a situação. Desde já agradecemos que nos tenham recebido com urgência, e de facto foi de ontem para hoje, e isso é muito importante que se tenha verificado, até porque os acontecimentos estão a surgir e podem não parar. E de facto, o nosso objetivo é que, depois de expor o que temos para expor, que se possa eventualmente tomar alguma atitude perante os factos. Atlantic Eagle, eu e o Joaquim Pérez somos pessoas do setor da construção naval. Eu tenho 36 anos de construção naval. Já passei por um estaleiro emblemático que infelizmente fechou por razões de ordem imobiliária, mas que construiu 250 navios e grande parte para o exterior, para a exportação. Depois passei por outra empresa que trabalhámos dentro da Lisnave, onde também exportámos perto de 10 navios para a Noruega, para a Bélgica e para a Espanha. E até a um certo ponto também envolvi-me num projeto de um estaleiro no Brasil, em que os sócios dessa empresa estão neste momento a operar esse estaleiro. Esse estaleiro foi lançado por mim e esses sócios estão a operar esse estaleiro, mais o estaleiro que ainda continua em atividade em Setúbal. Resolvi, nessa altura, há um ano atrás, precisamente, a 19 de abril de 2012, sair da empresa e lançar-me e abraçar um novo projeto, juntamente com o Dr. Joaquim Pérez, porque já vínhamos um ano antes, portanto, meados de 2011, a estudar a possibilidade de recuperar os estaleiros navais de Viana do Castelo. Aí começou, digamos, a nossa atividade, foi ver até que ponto é que se poderia recuperar os estaleiros e tirar os estaleiros de Viana do Castelo daquele problema todo que tem e que tem fortes possibilidades de sair. Envolvemos-nos com o Empordef, envolvemos-nos com a administração de Viana do Castelo, apresentámos uma proposta, uma solução para os estaleiros navais de Viana do Castelo, até um certo ponto em que, depois de sermos recebidos pelo Sr. Ministro Aguiar Branco, houve a decisão, mais tarde, poucos dias mais tarde, houve a decisão de levar os estaleiros à reprivatização. Nós continuámos, de facto, a concorrer à reprivatização até um certo ponto em que, por vários motivos, e um dos motivos foi o que se veio a verificar depois com a Comunidade Europeia, desistir de avançar com uma proposta final, embora tivéssemos sido apurados para as propostas finais, para o final bending offer, desistir de apresentar a proposta final, porque de facto não veríamos que estariam reunidas as condições. O que se veio a verificar, e veio-se a verificar com a notícia de ontem, não é? Desistirem do processo, ontem, não é? Desistirem do processo de reprivatização, que a meu entender acho correto. E eventualmente lançar aquilo noutro processo, que se calhar irá ser eventualmente o nosso projeto que nós apresentámos há um ano e meio. Espero bem que sim, e nós estaremos lá. Estaremos lá porquê? Porque nós não queremos ver morrer a construção naval em Portugal. As duas pessoas que estão aqui à frente pugnam pela construção naval em Portugal há muitos anos. E não queremos de maneira nenhuma que se venha a morrer a construção naval. E Viana do Castelo é, de facto, o nosso melhor estaleiro de construção naval. É, de facto, um crime se aquilo não é recuperado. É um crime se aquele estaleiro tem outro destino. E nós vamos estar nessa luta também. Vamos estar e pensamos estar nessa luta. No entretanto, enquanto estávamos no meio destas negociações, surgem-nos, de facto, os estaleiros navais do Mondego. Os estaleiros navais do Mondego foram-nos apresentados para nós também tentarmos... Peço desculpa que não desliguei o telemóvel. Só um segundo. Às vezes as tecnologias são piores. Entretanto, soubemos dos estaleiros navais do Mondego e já estavam os estaleiros navais do Mondego na fase final de insolvência, ou seja, o destino estava marcado e estava marcado para, mais uma vez, a terceira instalação de estaleiros navais na Figueira da Foz ser desmantelada. Sabemos que existia a Naval Foz, que hoje em dia é uma tristeza passar por lá, paredes caídas, completamente desmantelado, a Naval Centro completamente desmantelado, e, portanto, o Mondego seguiria o mesmo caminho, porque o destino que lhe estava marcado era que os equipamentos fossem vendidos para a sucata e aquilo, pura e simplesmente, deixava de ser um estaleiro de construção e reparação naval. Achámos e entendemos que o estaleiro tinha condições para continuar a atividade. Achámos que tinha ainda a massa crítica, que nós consideramos de facto o melhor ativo que uma empresa deste género deve ter, que são os trabalhadores. De facto, tinham as pessoas disponíveis, tinham os trabalhadores disponíveis, que é de facto o melhor ativo que uma empresa pode ter. Tendo reunido essas condições, interferimos, entre aspas, porque obviamente não podíamos interferir porque não éramos da comissão de credores, ou não éramos credor, mas... De alguma maneira fizemos saber que teríamos um projeto para os estaleiros navais de Viana, de Mondego, desculpe. Nessa altura foi resolvido, então a Comissão de Credores resolveu não, de facto, não cancelar o processo de falência e pedir ao Porto que lançasse um processo de concurso de concessão e, ao mesmo tempo, serem vendidos os equipamentos da massa falida ou da massa insolvente. Em paralelo, ou seja, quem concorresse só poderia comprar os equipamentos quem concorresse à concessão, não é? Foi isso que aconteceu, foi um jogo em paralelo e muito bem, e muito bem. Nós concorremos, fomos os únicos a concorrer, quer dizer que nessa altura não apareceram empresários, não apareceram grupos financeiros, como hoje se calhar aparecem, se calhar não aparecem, ou querem aparecer. Não apareceu ninguém. Aparecemos nós, aparecemos as pessoas que estão interessadas na construção naval, apareceram as pessoas que estão interessadas em reativar o estaleiro. De facto, apareceram. Apareceram, apresentaram uma proposta com vários itens, um plano de investimento de 18 milhões até 2018, absorver todo o pessoal dos ex-estaleiros navais do Mondego, reativar aquilo, enfim... Ganhámos com uma cotação de 100%. De 100%. Ou seja, respondemos positivamente a todos os itens. Posto isto, também comprámos os equipamentos na massa insolvente, da massa insolvente, e lançámos o projeto. Lançámos o projeto, isto foi, estamos em setembro. De 6 de setembro de 2012, que em que assinámos o contrato de concessão, não é? O processo iniciou-se em abril de 2012. Foi tudo muito rápido e em termos de decisões também muito rápidas. Nessa altura formámos uma empresa, que é normal nestas situações, formámos uma empresa para ir ao concurso, Atlantic Eagle Shipbuilding, aonde convidámos um sócio que já estava envolvido connosco noutro projeto, também para o Brasil, e que tinha muito interesse em investir. Investigámos o nosso sócio, pedimos informações do nosso sócio, e de facto as informações foram positivas, que é Flyforgest, na altura, e ainda é, porque ainda hoje tem 10%, portanto, pedimos informações, as informações eram positivas, avançámos com um plano de negócios aprovado, o plano de negócios foi aprovado em Assembleia e avançámos com a situação. Ganhámos então a concessão, colocámos o estaleiro, abrimos as portas do estaleiro em 29 de outubro e em novembro estávamos a trabalhar. Em novembro já estávamos a trabalhar, já estávamos a fazer uma reparação do navio, já estávamos a construir uns tetrápodos para a Madeira, para o Porto da Madeira. Já estávamos, em novembro, já estávamos. Paralelamente a isso, fizemos toda a recuperação do estaleiro em termos de equipamentos, certificação de todos os equipamentos, certificação do próprio estaleiro, havia que renovar várias situações, fizemos todo esse investimento de renovação, enfim, colocámos as condições de partida mínimas para operar com o estaleiro. E fomos começando a absorver o pessoal. Começámos a absorver o pessoal, à medida que era esse programa que nós tínhamos acordado com o sindicato e que estava nas condições da concessão, num timing, ir absorvendo o pessoal. E este timing terminava o mês passado. E o mês passado nós tínhamos as pessoas na totalidade a operar dentro do estaleiro dos ex-trabalhadores do Mondego. Isto é que é a realidade, que eram 42. Desses 42, houve alguns que foram para a pré-reforma, mas todos os que estavam disponíveis estão no estaleiro, exceto três pessoas, da pessoal administrativo, que vão entrar agora a curto prazo, são as únicas três pessoas que ainda não estão admitidas, mas que nós temos estado a informar que brevemente, a breve trecho, vão entrar. E, portanto, estamos perfeitamente dentro da situação. Portanto, a atividade continuou, mas verificámos, em novembro, de que, de facto, os nossos sócios não estavam minimamente a acompanhar com aquilo que se tinham metido. Nós somos profissionais, somos sócios profissionais, não somos sócios nem financeiro nem capitalistas. O sócio financeiro que tinha a maioria de capital é que deveria ter, de facto, financiado a operação e não o fez. De facto, em novembro não o fez, não porque está falido, que não está falido. Nós também não estamos falidos. Portanto, a Atlantic Eagle não está falida, tem os ordenados em dia, tem os seus compromissos em dia, tem tudo em dia, não está falida. Nem o nosso sócio está falido, conforme dizem as notícias por aí, não está falido. Teve, foi um problema. E teve um problema motivado pelo estado em que vive o nosso país. Ou seja, o nosso sócio teve um problema no investimento que tem, um investimento grande que tem em Vila Nova de Gaia, que é o Gaia Arte, em que o empreiteiro geral faliu. A J. Coutinho faliu. Ao falir o empreiteiro geral, acontece que eles vieram também a ter problemas financeiros com esse problema, não é? Ou seja, os fundos que estariam destinados à Atlantic Eagle deixaram de estar destinados para eles socorrerem à falência do empreiteiro geral, onde eles eram os promotores dessa obra e tiveram que socorrer essa situação. Então, nós dissemos, bom, mas nós não podemos continuar assim, então vamos dizer que vos damos um prazo até dezembro para vocês tentarem resolver o assunto e depois têm que nos dar liberdade para nós procurarmos outros sócios. Foi isso que aconteceu. Até dezembro não resolveram o assunto e, em partir de janeiro, fizemos as alterações indispensáveis com convocatórias da Assembleia e alterações das cotas da empresa. É uma sociedade limitada das cotas da empresa. Eles passaram as cotas para nosso nome. Eu tenho 45% da Atlantic Eagle, o Joaquim Pérez tem 45% e eles mantiveram 10%. Para quê? Para que os nossos 90% possam ser negociados com o novo investidor. E foi isso de imediato que nós começámos, foi negociar com vários grupos, na altura eram três grupos, iniciámos negociações, um dos grupos posicionou-se, AMAL/MPC, que é um grupo alemão, muito conhecido, que comprou a Ferrostal, que tem o problema das contrapartidas com o Estado português. Portanto, a AMAL e a MPC vieram, então, disseram, sim senhor, estamos de acordo, nós queremos ficar com 40% à AMAL, 40% à MPC, o Carlos Costa fica com 10% e o Joaquim Pérez fica com 10%. Tudo bem para nós, aceitamos, sem mais, aceitamos. E talvez tenhamos cometido o nosso primeiro erro, que foi apresentarmos à AMAL e à MPC às entidades envolvidas no processo. Ou seja, ao sindicato, à segurança social da Comissão de Credores, toda a Comissão de Credores, o administrador da massa insolvente, apresentámos o grupo para dar confiança que eles iam entrar. E eles, nessa reunião, que já vou explicar onde é que foi, eles nessa reunião disseram claramente que participavam e disseram até as participações, 40, 40, 10, 10. Claramente a toda a gente. Essa reunião teve lugar, também a nosso pedido, na Câmara da Figueira da Foz. Nós pedimos ao Sr. Presidente para promover essa reunião, ele promoveu, sim senhora, e a reunião foi muito esclarecedora, avançámos. Para nosso espanto, viemos a saber de que depois dessa reunião ter havido, houve outras reuniões sem nosso conhecimento, entre o doutor Ataíde e a AMAL e a MPC, sem nosso conhecimento, o Presidente da Câmara, sem nosso conhecimento, nós soubemos, porque participaram lá outras pessoas, nós soubemos que houve reuniões sem nosso conhecimento. E, entretanto, por coincidência, a AMAL e a MPC já vêm dizer depois a seguir, meus amigos, já não é 40, 40, 20, 10, 10, já não é. Agora já é 50, 50, 50 MPC, 50 AMAL. Vocês saem. Mas mesmo assim, nós queríamos que o projeto avançasse. Ótimo, pronto, não queremos percentagem. Queremos fazer a gestão do projeto, queremos andar com a construção de reparação naval. Não queremos percentagem. E aceitámos. Pura e simplesmente aceitámos. No âmbito da Atlantic Eagle Shipbuilding, que tinha assumido os compromissos com o Porto, com os trabalhadores e com toda e a massa falida. Nesse âmbito. Portanto, assumindo as responsabilidades inteiramente, como é óbvio. Fizemos essa proposta, fomos convocados para uma reunião em Lisboa e nessa reunião em Lisboa veio-nos dizer: bom, agora já não é bem assim. Agora já não entramos com 50-50, nós vamos formar outra empresa ao lado, a Atlantic Eagle continua e vocês passam a concessão para o nosso nome. Eu disse, como é que é isso? Passam a concessão para o vosso nome. Então, e o que é que acontece à Atlantic Eagle? Ah, a Atlantic Eagle é o problema vosso. Ah, é? Bom, mas nós queremos ser corretos com vocês, disseram os alemães, nós queremos querer ser corretos com vocês, apresentem-nos uma proposta. E mesmo assim nós fizemos. Apresentámos uma proposta, mas colocámos na proposta o quê? Os valores que nós já tínhamos investido, a beneficiação, tudo aquilo que nós já tínhamos investido, colocámos os valores, todos certinhos, direitinhos, nem mais um cêntimo. Mas colocámos também condições, desde que os senhores assumam os compromissos assumidos com o Porto, com os trabalhadores, com a massa falida, desde que vocês assumam isso. E depois também pusemos ao critério, não como condição, mas ao critério, uma verba, que era uma verba que nós entendíamos, poderíamos os dois lançar outro projeto de outro sítio. Porque nós não paramos, é lançar outro projeto de outro sítio. Mas era o critério, eles até podiam não aceitar. A resposta foi não, não estamos interessados nessa proposta, nessas condições. Bom, não estão interessados. Nós reativámos as conversas com os outros financiadores, cancelámos aquelas, porque entretanto tínhamos cancelado com os outros, estavam a decorrer, para sermos sinceros no negócio, não é? Dissemos, bom, aquele já desistiu, vamos continuar com os outros. E isto estamos a falar em fevereiro, o início, isto foi no dia 12 de fevereiro que foi a reunião na Câmara, as propostas decorreram, nessa altura eles diziam, nessa primeira reunião da Câmara, está tudo resolvido até ao final de fevereiro, e eles disseram na Câmara, está tudo resolvido até ao final de fevereiro, e depois surgiram todos estes problemas e estas mudanças de atitude e mudanças de atitude nas propostas, e sem salvaguardar tudo o que estava implícito na concessão e nos compromissos que a Atlantic Eagle assumiu e continua a assumir. Bom, entramos em negociações. Paralelamente a isto, o Porto de Aveiro, o Porto da Figueira da Foz, que a administração é a mesma, é de Aveiro e Figueira, enviou-nos uma carta porque nós tínhamos as rendas em atraso e nós liquidámos as rendas. Estão pagas, não devemos rendas ao Porto. Estão pagas, ok? Mas também diziam que nós tínhamos que prestar uma caução, uma garantia bancária de 100 mil euros. Essa nós não conseguimos prestar. A caução, rendas pagas, a caução é que não. Ou a garantia bancária de 100 mil euros. Não conseguimos prestar. Mas respondemos ao Porto e para além de várias reuniões que temos tido com o Porto, a manter o Porto sempre informado da evolução da situação e informar o Porto que estamos a conseguir os objetivos, estamos a cumprir com o contrato todo na íntegra. Trabalho, pessoal, até movimentos de navios dentro do Porto, que também fazia parte do contrato, estamos a cumprir a metade de uma cláusula que não estamos a cumprir, que é prestar a garantia bancária. Ora bom, e nós escrevemos uma carta a responder, a dizer, olha, está liquidado, liquidamos as rendas, não conseguimos prestar a garantia, mas estão a decorrer negociações e nós pedimos 60 dias... que hoje fazem 34 dias, pedimos 60 dias ao Porto para que nos dessem, para a gente resolver, o problema da garantia bancária, que se vence no dia 10 de maio. Essa carta não teve resposta. Essa carta não teve resposta. Nós não recebemos nenhuma resposta em relação a essa carta. Demos que, como bom, de que teriam aceito os 60 dias. Fomos confrontados esta semana Esta semana, daí o pedido de caráter urgência deste encontro, fomos confrontados esta semana por um administrador do Porto a dizer: não, não, nós vamos executar. Nós temos, não sei se é luz verde, se é, se o que é que se poderá dizer da tutela, temos autorização, ou o que seja da tutela, para executar, porque vocês não cumpriram com a garantia bancária. É pá, podem ter cumprido, admitir os trabalhadores todos. É pá, isso para nós não nos interessa. Vocês lá estarem a admitir os trabalhadores, isso para nós não nos interessa. Podem ter lá trabalho. É pá, mas isso para nós não nos interessa. Agora, a garantia bancária, ah pá, isso é que não nos interessa. Porque a garantia bancária é que vai fazer com que os trabalhadores trabalhem, é que vai fazer com que se tenha lá trabalho. É a garantia bancária que vai fazer andar a economia deste país. Por incrível que pareça. Portanto, tudo isto se verificou na terça-feira. Daí nós temos pedido esta reunião, porque entendemos que há aqui factos que são importantes a tomar em consideração e pretendemos que os seus deputados, que a Assembleia, que fiscaliza a ação do Governo, possa tomar alguma atitude perante uma situação destas. Nós estamos em incumprimento, é um facto. Mas neste país em que toda a gente anda aflita para se industrializar o país, para ter mais postos de trabalho, para desenvolver toda a atividade, vai-se cancelar uma concessão porque há falta de uma garantia bancária, quando a empresa pediu 60 dias, pediu um prazo para cumprir e tem tudo o resto em cumprimento, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Há aqui qualquer coisa que nos está a ultrapassar. E nós não queremos ir pelo caminho de descobrir o que é que nos está a ultrapassar. Porque achamos que não é o caminho correto. Mas que há aqui qualquer coisa que nos está a ultrapassar, está. E que lançamos essa dúvida em cima da mesa, lançamos. Porque não se compreende. No país em que vivemos, que isto aconteça. E que duas pessoas que não são capitalistas, que não são grandes grupos económicos, que não são grandes grupos estrangeiros, mas são duas pessoas que querem lançar a atividade da construção naval. Precisam de apoio, também têm consciência disso, que sozinhos não conseguem pôr a carteira de encomendas a funcionar porque são precisas garantias bancárias, para exportarmos para a Noruega, aonde já temos pré-contratos para exportarmos para a Noruega, não os conseguimos pôr a funcionar porque são precisos financiamentos junto à banca. É óbvio que temos consciência disso e é por isso que estamos a tentar, de facto, ter um parceiro financeiro. Agora, não se compreende que um grupo esteja a fazer pressões para nos correr de lá para fora. É para que vão construir no outro lado. Era muito melhor para a nossa economia que se convencesse esse grupo a ir ter instalações em Sines, ou em Aveiro, ou noutro porto qualquer, a lançar outro projeto. Passava-se a ter dois projetos. Não era um, eram dois. Era um, eram dois. E, portanto, é isto que eu gostaria de, se não me esqueci de nada, em resumo, mas de qualquer maneira está no memorando relativamente bem explicado, era isto que eu gostaria de deixar aqui. E gostaria que, de facto, esta comissão levasse em análise o que foi dito e que pudesse interpelar o Governo nesse sentido, no sentido de que nos deixem trabalhar, não é que eu queira prefaciar o professor Cavaco Silva, mas que nos deixem trabalhar, porque, de facto, é isso que nós queremos. Nós queremos é trabalhar. E há outra coisa muito importante, que se calhar pessoas que estão em determinados lugares não se apercebem. Eu vou já terminar, que é muito importante. O que é que acontece, o que é que vai acontecer às 30 e tal pessoas ou 40 pessoas que lá estão a trabalhar? Vão para o Fundo de Desemprego? Não, não vão para o Fundo de Desemprego. Porque, de acordo com a nova legislação, vão para casa sem receber um tostão. Vão para casa sem receber um tostão. Porque estão a trabalhar há 6 meses e, de acordo com a nova legislação, deviam estar a trabalhar há 1 ano. Portanto, vão para casa sem receber um tostão. E ninguém tem em consideração esses aspectos. Nem ninguém passa pela cabeça. Nem ninguém pensa duas vezes. É porque há aqui uma, há aqui um grupo que é muito mais importante. Não, essas pessoas vão para casa, porque vai haver um novo concurso de concessão que nunca demorará mais que 2 ou 3 meses. Se isso acontecer, vamos lá também. E vamos lá a esse concurso outra vez. Mas então isso vai demorar 3, 4, 5 meses. E o que é que vai acontecer a essas pessoas? Vão ficar em casa? Vão pedir à família? Vão pedir aos vizinhos para sobreviver? Ninguém pensa nisto. Quando se tomam determinadas atitudes, e muito menos quando o seu secretário de Estado, a quem nós pedimos uma audiência atempadamente, o Dr. Sérgio Monteiro, ainda não nos recebeu, para ouvir da nossa voz o que tínhamos para dizer antes de se tomar qualquer atitude que possa vir a ser irreversível. Era isto que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado. Eu, entretanto, não recebi pedidos de inscrição. Não sei quem deseja começar. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar os senhores aqui presentes e dizer que, de facto, este é um assunto que nós temos vindo, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a seguir com muita preocupação, por uma dupla razão. Primeiro, porque estão pessoas envolvidas e estamos a falar de postos de trabalho, trabalhadores que têm a sua atividade e que estão em risco de ficarem no desemprego, mas também porque é uma atividade que efetivamente faz parte do cluster do tão famoso cluster do mar, que nós queremos preservar em Portugal e que estamos a ver com alguma dificuldade a avaliar pelos desenvolvimentos, não só daqui da Figueira da Foz, mas também relativamente à Viana do Castelo e aos outros, todos os casos que nós conhecemos. Bom, agora, há aqui algumas questões que, como deverão compreender, não somos nós que vamos aqui fazer juízes de valor relativamente a questões contratuais. Aquilo que nós iremos fazer, face àquilo que foi aqui dito, é de imediato pedir ao Governo que nos envie toda a documentação que tem a ver exatamente com os contratos, porque não vamos avaliar se é uma cláusula que está em cumprimento, se são duas cláusulas, enfim, relativamente ao contrato. Nós vamos pedir toda a documentação relativamente a essa matéria e vamos avaliar nós próprios relativamente a isso. Agora, temos aqui esta grande preocupação e vamos seguir com toda a atenção e, de facto, nós entendemos que existe aqui um problema ainda maior do que não envolve só apenas a vossa empresa, mas que tem a ver, de facto, com as condições de contexto que neste momento nós temos na nossa economia e que concordamos, o Ministério da Economia não tem sido suficientemente expedito para resolver estes problemas, porque não é só neste setor, mas com variedíssimos setores, existem empresas que têm encomendas colocadas no mercado, existem, portanto, têm a sua clientela, têm capacidade de produção, têm trabalhadores, têm vontade, têm planos, mas depois acabam por não ter as condições de funcionamento, sejam elas porque não têm acesso ao crédito, seja porque, de facto, existem custos de contexto, nomeadamente energia, todas essas coisas que estão a pôr em causa a nossa economia. Agora, e eu não vou estender mais, aliás, vamos de imediato preparar um requerimento ao Governo para enviar toda a documentação. Já manifestámos a preocupação relativamente a esta matéria, até relativamente ao Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas de Transportes e Comunicações, e iremos fazê-lo também para o Sr. Ministro da Economia. Vamos elevar o patamar relativamente a esta matéria, porque, efetivamente, não se compreende qual é a orientação que é dada. Como digo, não estamos aqui a fazer juízes de valor, nem a dizer quem é que tem razão. É o reconhecimento que isto é um problema importante. Isto é um problema que é importante em várias vertentes. É um problema que é mais um exemplo, mais um setor em que a economia não está a funcionar e em que o Ministério, porventura, não estará a dar resposta, tendo ou não os senhores razão, mas que efetivamente é um assunto que nos preocupa muito e que vamos, com certeza, agir em conformidade com essa grande preocupação, aliás, como já temos vindo a fazer relativamente a este assunto.
Muito obrigado. Não sei quem deseja. Deputada Ana Oliveira.
Muito obrigada. queria agradecer a vossa vinda aqui à Comissão e realmente agradecer os esclarecimentos e a exposição dos factos ocorridos ao longo destes meses. A Figueira da Foz sempre foi um concelho ligado à construção naval. E, como já foi dito, nos últimos anos isso não tem acontecido e fala-se dos dois estaleiros desativados, a Naval Foz e a Naval Centro. Sem dúvida, cada reconhecimento de todos que esta reativação dos antigos estaleiros do Mondego tem uma grande importância, porque realmente é um estímulo à economia regional e à economia nacional. E refiro o facto destes estaleiros apostarem em segmentos do mercado que não são explorados por outros estaleiros nacionais. Dou, por exemplo, o facto de trabalharem com materiais de alumínio. Penso que estou a dizer correto. Portanto, esta inovação e diferenciação conduz, sem dúvida, a uma consolidação do nosso país nesta área, nas áreas ligadas ao mar. E, por outro lado, é muito importante referir que este projeto reintegra todos os ex-trabalhadores dos estaleiros navais do Mondego, que, por um lado, contribui para a diminuição do desemprego na região, mas importa aqui referir que também é um reconhecimento do mérito destes trabalhadores. Todos estes trabalhadores realmente são especializados nesta área e importa, e acho que é importante referir. Relativamente ao memorando que nos entrega, fazia-me aqui uma questão específica. Vocês já falaram aqui na vossa exposição e referem aqui que estão numa fase final de acordo com um possível parceiro. Gostaria de saber como é que está atualmente essa situação. Realmente, aos factos expostos, tentaremos realmente perceber junto da tutela os fundamentos desta possível decisão e tentar perceber se realmente os interesses dos trabalhadores se encontram acautelados. Penso que isso é muito importante perceber. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pela vossa vinda e pela vossa exposição.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em lugar também agradecer a presença, a exposição que foi feita. Esta foi uma matéria que, e como está aqui também dada a indicação neste memorando, foi levantada há relativamente pouco tempo. Foi discutida até no próprio plenário da Assembleia da República. É bem verdade que, e na altura também, alertámos que muitas vezes da oportunidade, quando se levantam determinadas matérias e da forma como as questões também são colocadas, porque no nosso entender a forma como foram colocadas também, provavelmente também não ajuda muito à resolução dos problemas. E foram ditas nessa ocasião algumas coisas que devemos ter algum cuidado também quando nos referimos às pessoas e às empresas da forma como foi feito. E, portanto, de qualquer forma, gostaria também de deixar aqui este registro, que é preciso às vezes algum cuidado e estarmos, e é o que o Grupo Parlamentar do CDS também tenta fazer, é estar o mais informado possível para evitar também situações como a que ocorreu. De qualquer forma, e em relação à questão em concreto, e também tivemos a oportunidade de, muito antes desta solução ter sido encontrada, de questionar mais do que uma vez o atual governo sobre a situação dos estaleiros gerais do Mondego e que soluções tinham perspectivadas para resolver a situação, porque no nosso entender sempre foi e continua a ser essa a nossa opinião, estaleiros estratégicos para o nosso país e para a região em concreto. E tivemos a oportunidade também de reunir, recebemos a Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros, na altura não havia, portanto, nenhuma situação em concreto, e a preocupação, e temos essa sensibilidade, se trata efetivamente de uma obra bastante qualificada naquela, e que não é fácil também de colocar num outro tipo de indústria, porque tem os próprios estaleiros têm uma atividade bastante específica. Tal como foi dito, e em conclusão, portanto, tudo o que seja uma solução para rentabilizar e os estaleiros, no nosso entender, é uma solução sempre a ter em conta. De qualquer forma, e também como foi dito pela deputada Ana Paula Vitorino, não nos sentimos, como é óbvio, particularmente à vontade em analisar do ponto de vista dos contactos que são tidos com outras empresas, até no sentido de resolver esta situação, porque a verdade também é que um dos parceiros que tinham, e esse é que começou a ser o problema, um dos parceiros que tinham, na prática deixaram de poder contar com ele. E, portanto, aqui há um problema. E, portanto, aqui, de que forma é que essa situação também tem que ser acautelada? Portanto, não nos cabe a nós, e pelo menos essa também é a minha opinião, entrarmos, porque são questões em que tem que negociar e portanto, também não estou, eu pessoalmente não estou particularmente à vontade em emitir juízos de valor sobre os contactos que, entretanto, são feitos. De qualquer forma, também é importante perceber, dentro dos prazos que sugerem, e que a pergunta em concreto é quando é que pensam, porque essa foi uma das preocupações mesmo no debate que foi realizado, quando é que a vossa empresa pretende ou tem condições para cumprir aquele que também era um dos requisitos. Porque isso também é importante, que é, na prática, o compromisso que foi assumido também com o Estado português. E essa é uma preocupação e deverá ser uma das preocupações. Gostaria também, e uma questão final, porque não percebi da explicação, se o contacto que foi tido com alguém da administração do Porto, presumo que foi isso, mas esse contacto já foi feito de uma forma formal ou meramente informal? Que não fiquei com essa. Portanto, foi uma carta enviada à empresa ou se foi um contacto telefónico, quer que seja, isso, portanto, se existe oficialmente um contacto e uma tomada de posição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Rita Rato.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Queria também, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a presença aqui do Engenheiro Carlos Costa e do Dr. Joaquim Pérez, também pela oportunidade e pela importância de esclarecimento da Comissão da Economia e da Assembleia da República relativamente às questões que os preocupam. Dizer que o PCP teve a oportunidade de visitar esta empresa na segunda-feira e, portanto, também muitas das matérias que aqui colocaram, tendo em conta o histórico do processo, nós podemos aprofundar, porque naturalmente que tivemos conhecimento desta situação e da preocupação relativamente a isto, através da forma que creio que todos os grupos parlamentares, através de uma notícia de um jornal diário. Dizer o seguinte, no nosso entendimento e daquilo que também é a avaliação que fazemos, o PCP tem vindo a acompanhar a história dos estaleiros navais do Mondego desde a sua fundação, desde o tempo em que teve já 600 trabalhadores e neste momento tem apenas o número de trabalhadores que tem. Porque, naturalmente, que entendemos que os estaleiros navais do Mondego têm uma história e essa história também já permitiu perceber que novos erros é que não podem ser cometidos relativamente à viabilização e à importância deste projeto. Porque há aqui uma questão que nós entendemos, os estaleiros navais do Mondego têm um papel estratégico não apenas no plano da economia da região centro, mas mesmo a nível nacional, pelo que representa o setor da construção e da reparação naval e por isso nós entendemos que, de facto, a questão prioritária e na pergunta que dirigimos ao Governo é no sentido de do apelo para que utilize todos os mecanismos diretos e indiretos para que possa salvaguardar a viabilidade económica dos estaleiros, a defesa e a salvaguarda dos postos de trabalho, até numa perspectiva de reforço desse número de postos de trabalho, porque pela capacidade instalada e pela qualificação da mão de obra é possível também alargar essa perspectiva. E por isso a questão que nós entendemos de facto é que estes dois pontos são muito importantes. Eu queria também aproveitar para a vossa presença aqui para vos colocar uma questão. O Sr. Ministro da Economia e do Emprego, a 22 de janeiro, disse a um jornal diário que o Governo via com bons olhos este investimento e poderia e tinha todo o interesse em apoiar, neste caso, e falou em 18 milhões de euros relativamente ao projeto. E, portanto, a minha questão é, se o ministro disse isto publicamente e depois da parte concreta da tutela, o que tem é que nem sequer um pedido da audiência respondem, nós estamos preocupados relativamente à questão da viabilidade económica, porque, naturalmente, pelo que vocês aqui colocam, há aqui uma questão fundamental que é o tempo, não é? Porque nós estamos, naturalmente, que, como a senhora deputada disse, a senhora deputada do Partido Socialista disse, e bem, este é um problema com muitas empresas em muitos setores estão hoje confrontados, que é a questão da dificuldade de acesso ao crédito e ao financiamento. É, talvez, a primeira das questões que colocam à cabeça, para além da questão dos custos de contexto que as empresas colocam, mas há aqui uma questão que é um timing, não é? E, portanto, tendo neste momento um projeto em curso relativamente a um compromisso que assumiram e a uma carteira de encomendas que se pode dizer que há capacidade produtiva, há mão de obra qualificada, perspectivam-se obras e investimentos, porque é que isto não anda para a frente, não é? E, portanto, a questão, no fundo, que vocês aqui deixavam era esta e que nós também, na prática, sentimos o que é que se passa aqui relativamente a isto, porque também se tem que perceber se, do ponto de vista estratégico para o país e para a sua soberania e para a sua riqueza, os interesses do ponto de vista deste setor devem estar subordinados a uma multinacional ou, pelo contrário, deve haver também um papel importante da gestão estratégica dos seus recursos relativamente ao mar. E, portanto, também com o passado que há e a história que há ligada às contrapartidas militares e ao que isto significa, e nós temos ainda presente o que isto significa, do ponto de vista da gestão pública, designadamente da tutela, tem que haver em cima da mesa um acompanhamento muito concreto relativamente ao que se quer sobre esta matéria. E, portanto, a minha questão é esta. Tendo na prática, e eu posso interpretar assim, um ultimato da parte do Porto que pode aqui decidir, naturalmente, muita coisa. Tendo também, neste momento, os taleiros a reintegração e até a alocação de outros trabalhadores, de outras empresas, à produção. Com esta perspectiva, se isto permite, por exemplo, em termos imediatos, a conclusão deste projeto ou não, se permite este timing, a conclusão deste projeto e a criação de mecanismos para a viabilidade económica no médio e no longo prazo. Porque, como foi aqui dito, nós, para além da intervenção direta junto da tutela relativamente ao acompanhamento da situação e do acionamento dos mecanismos que permitam salvaguarda económica da empresa e dos postos de trabalho, não nos podemos imiscuir noutras matérias. Por isso, o que nós entendemos aqui é que, e temos vindo a colocar, os estaleiros navais do Mondego têm viabilidade económica, existe uma grande necessidade, até do ponto de vista do desenvolvimento do país, da questão da reparação e da construção naval. Estes estaleiros, eu acho que eu não tenho a certeza, mas podem-me corrigir se eu estiver errada. Com o encerramento destes estaleiros ou com a criação aqui de dificuldades aos estaleiros, não há uma resposta do ponto de vista da reparação e da construção naval do Porto da Figueira, com a frota pesqueira que ainda existe, e portanto são dificuldades que se criam também a outros setores de atividade que estão interligados com a questão da reparação e da construção naval, e por isso nós dizemos, e muitas vezes temos vindo a dizer, que se de algum exemplo e se alguma coisa aprendemos com sucessivos governos relativamente ao aparelho produtivo e à importância do aparelho produtivo, é hoje a tristeza do que é ir à Figueira e ver um cemitério de estaleiros. Porque hoje, tirando os estaleiros navais do Mondego, aliás, da vista da administração do Porto da Figueira, vê-se, de facto, um cemitério e perceber que o país tem recursos e tem condições para fazer face ao seu presente e ao seu futuro. E, portanto, para terminar, antes que era apenas esta questão, era se relativamente ao timing que vos está imposto e não tendo havido uma resposta formal à vossa carta dos 60 dias por parte do Porto da Figueira, perguntava se houve uma resposta formal aos 60 dias, não tendo havido essa resposta formal, se isso inviabiliza hoje a questão do projeto que está em curso relativamente a uma obra que tenha e a salvaguarda dos postos de trabalho e da nossa parte, naturalmente, que a nossa obrigação é essa, é continuar a acompanhar esta matéria com a importância que ela nos merece relativamente à viabilidade económica dos estaleiros e à defesa e à salvaguarda de todos os postos de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Se me permitem também, muito rapidamente, usar um minuto de tempo para só complementar um conjunto de questões que já foram colocadas. Falaram na questão do prazo da apresentação da garantia bancária e aí do vosso pedido de prorrogação por 60 dias, que não tiveram resposta negativa, ou melhor, não tiveram resposta alguma em relação a essa solicitação. A minha primeira questão, muito objetiva, é, no fim desse prazo, estão em condições, ainda que não encontrando um eventual parceiro financeiro, de conseguir apresentar essa garantia? Segunda questão. Qual foi o montante investido na recuperação dos estaleiros desde o início da vossa concessão? Terceira questão, em que medida é que vossa capacidade ou a não capacidade eventual de conseguirem encontrar o tal parceiro financeiro pode levar a que, a médio prazo, aquilo que é o vosso projeto de investimento e o vosso projeto de exploração da concessão possa eventualmente não ter a sustentabilidade que necessariamente com um parceiro financeiro terá outra capacidade de alicerçar essa mesma operação. E eram estas três perguntas muito concretas no seguimento daquilo que já foi questionado, para que ficasse claro, porque necessariamente todos nós, e penso que não há nenhum grupo parlamentar que não esteja com essa missão e com esse espírito, querem obter informação absoluta de tudo o que se está a passar, independentemente agora da justeza das vossas posições ou não, porque necessariamente não conhecemos a fundo todo o processo, todos os intervenientes, as tomadas de posição e as eventuais razões que levam a esta ou aquela parte tomarem esta ou aquela medida ou esta ou aquela decisão. E é importante que todos os grupos parlamentares estejam munidos dessa informação para que aí sim depois possam tomar as suas diligências que entendam adequadas.
Muito obrigado pelas questões. Eu vou tentar responder e se calhar começar mesmo pelas questões concretas em relação àquilo que perguntou. E um bocadinho também no geral o que perguntaram. Nós o que achamos estranho é exatamente isso. E isso é que nos leva aqui a pensar que trata-se também de uma questão política que nos está a afetar em termos de gestão e não propriamente um problema económico ou financeiro que nós tenhamos que afete a viabilidade ou não viabilidade dos estaleiros. O que é que nós queremos dizer com isto? Nós, quando tivemos, de facto, isto é um problema interno da empresa, tivemos, de facto, um problema com o nosso parceiro financeiro e resolvemos, em 2 meses, resolvemos o problema do nosso parceiro financeiro, tendo um outro grupo de 3 ou 4 que nós contactámos e que se mostraram interessados e disponíveis a investir connosco neste projeto, tivemos, de facto, um que nos pareceu ser aquele que mais, pronto, porque tem uma empresa que realmente é MPC, que é MPC o que faz é financiar construções, e, portanto, seria aquele que mais dentro, nós pensávamos que mais nos favorecia em termos de relações com o outro. Não é que os outros não fossem interessantes, por isso simplesmente também a conversa se calhar foi mais rápida, porque também havia uma empresa que era a AMAL, que no final de contas é tida 70% por uma pessoa, que é o Sr. Samuel Pacheco, e portanto talvez também fosse mais rápido, e ali houve ali uma comunicação, por outro houve uma coisa, e eles avançaram-se efetivamente pelo interesse, e nós, como é óbvio, interrompemos as negociações do outro. Em segundo lugar, o que também nos faz um bocadinho de impressão é quando nós, então, não chegamos a entendimento com esse grupo, pronto, por uma razão que não chegámos a entendimento com ele, que é normal nas empresas, é chegar a entendimento com os seus parceiros ou não chegar a entendimento com os parceiros, é uma coisa perfeitamente normal. Nós começámos a negociar com o segundo grupo, com o segundo grupo, pedimos 60 dias e 60 dias acabam no dia 10 de maio, não pedimos 2 anos, não pedimos nada. Porquê? Porque quando nós pedimos esses 60 dias já estávamos com o outro grupo e já sabíamos os timings que nós estamos a falar. E estamos até a falar de timings, incluímos também os timings obrigatórios de lei. Por exemplo, temos que convocar uma Assembleia Geral, são 10 dias, temos depois de fazer a tal Assembleia Geral de Sócios, que depois temos de fazer o registro. Por exemplo, no registro agora que fizemos, quando os atuais parceiros passaram as cotas para nós temos mais liberdade de negociar com o outro grupo, para os dois é muito fácil negociar, falamos um com o outro, está decidido. E, portanto, para nós temos mais essa facilidade em termos de negociação para a entrada do novo parceiro, parece que fizemos um crime de lesa pátria, dizer que não queríamos, ou pronto, que tínhamos encerrado as negociações com um grupo, que é uma coisa interna da empresa, não é uma coisa que se ande para aí a badalar, e que haja interesses, pronto, que nos parecem que são políticos, por tudo o que se passou, é uma coisa, para mim, que eu não sou político, Portanto, estou muito à vontade para falar, sou economista, trabalho nas empresas, trabalho na economia real, como se costuma dizer, que é uma coisa fantástica que para mim aconteceu. Eu nunca tinha estado envolvido numa coisa destas. Que foi? Depois foi a imprensa, foi aquela notícia do Jornal de Negócios, que para nós foi uma encomenda que para ali se passou. Foi que eu falei com o jornalista durante uma hora e tal, a explicar a situação, e ele, zero daquilo que eu lhe disse, mas fez um artigo, todo coisa, que nós não temos nenhuma dificuldade financeira, não estamos falidos, não temos nem na sua definição, nem na sua acessão, temos salários em dia, portanto, nós temos os salários em dia. Nós temos 60 pessoas a trabalhar naqueles estaleiros, dos quais cerca de 40 são nossos, os outros 20 são, pronto, trabalhadores externos e representantes das empresas e tal, por ali fora. Portanto, nós criámos 60 postos de trabalho. A solução daquele estaleiro era exatamente a coisa. Portanto, é assim, nós quando pedimos os 60 dias, e respondendo muito concretamente àquilo que me perguntou, nós quando pedimos 60 dias é porque temos um grupo, efetivamente, que neste momento está e estamos a ultimar, e já chegámos ao acordo, porque nós não quisemos fazer o mesmo erro que fizemos com a AMAL e com a MPC, que foi, e nós fizemos isto, numa de, pronto, as pessoas estão todas envolvidas, está tudo ansioso, saber como é que as coisas se resolvem, apresentámos ao Presidente da Câmara, que não tem a ver com o processo, atenção, o Presidente da Câmara é apenas o Presidente da Câmara, mas nós por uma questão de cortesia, e o Presidente da Câmara surgiu, vamos fazer reunião na Câmara. Nós, tudo bem, vamos fazer reunião na Câmara. Convidámos todos os interessados, a Comissão de Credores, os trabalhadores, o sindicato, a Administradora de Insolvência, o Porto, a Administração do Porto, bom, convidámos tudo, aliás, o Sr. Presidente até convidou, porque ele é que, pronto, era um anfitrião, não é? Ele até convidou as empresas, a AMAL, a MPC, que não conheciam, atenção, que o Presidente não conhecia nem a AMAL nem a MPC, é preciso ver as coisas. Foi ali que se conheceram. E quer dizer, isto de repente vem o Presidente da Câmara fazer reuniões nas nossas costas com a AMAL e com a MPC, em que convoca o Porto, convoca os sindicatos, convoca não sei quantos mais, e nós não somos vistos nem achados e estão a decidir sobre a nossa empresa. Isso é que nós achamos fantástico. Quando nós dizemos e escrevemos que temos, não dizemos o nome, porque também temos um acordo de confidencialidade escrito e, portanto, não podemos estar a divulgar o nome, se bem que podemos informar que ainda hoje estivemos reunidos com essas pessoas e estão dispostas a vir aqui falar, pronto, dentro de um coisa restrito também para se apresentarem, porque nós estamos naqueles prazos legais, estamos naquelas coisas de, agora temos que convocar a Assembleia de Sócios e depois na Assembleia de Sócios é que vai ficar, temos 10 dias, não é? Porque é o que a lei diz, e depois temos que pedir as alterações ao Pacto Social, nomeadamente, porque vamos fazer aqui uma operação, podemos adiantar isso, uma operação tipo harmónio, portanto, reduzir o capital para depois aumentar o capital para a entrada de novo sócio, temos que alterar algumas questões do nosso pacto social, portanto tem a ver com, para depois aumentarmos outra vez o capital social para o mesmo valor, portanto para a entrada do dinheiro com esse nosso sócio vai entrar, pronto, isto são tudo questões que depois têm o seu formalismo e têm as suas coisas legais, que não se pode fazer de um dia para o outro. Bom, e quando nós vamos e pedimos os 60 dias é porque, e respondendo ao Sr. Presidente da Comissão, é exatamente isso, nós temos as pessoas e as pessoas, e é um grupo também com peso, é também um grupo com capacidade financeira, que também nos, além de financiar o fundo de maneio da atividade e aquilo que foi investido e aquilo que temos que investir agora para este arranque, para honrarmos os compromissos com o Porto e outras coisitas mais que eventualmente sejam preciso, tem também capacidade, que vai também nos trazer capacidade para fazermos o desconto das garantias bancárias que nós precisamos para a operação corrente, nomeadamente para as obras que hoje temos em carteira, estão prontas para assinar, e porque, de facto, o outro nosso parceiro teve esse problema com uma outra obra, que nem sequer, portanto, é uma SGPS, tem várias empresas, uma delas teve um problema com uma obra em que o empreiteiro geral dessa obra faliu. Quer dizer, a notícia na TVI, por exemplo, era Estado, entre, hoje não sei se é Estado, já não sei o que é que dizia, a empresa falida. Mas onde é que está a empresa falida? Quer dizer, nós não estamos falidos, os nossos sócios, mesmo com problemas, a SGPS não está falida, não tem nada para estar falida, mesmo outra sociedade onde essa SGPS não está falida, pura e simplesmente mandou fazer, é como se nós mandássemos fazer uma casa e o empreiteiro falisse. E então agora nós estamos falidos? Não, quem está falido é o empreiteiro. E, portanto, é óbvio, pois temos que, obrigatoriamente, que honrar os compromissos, porque a lei em Portugal é assim, e nos outros países cá também, não sei, mas quando o empreiteiro geral vai à falência, tem que ser o dono da obra que tem que ir pagar aos subempreiteiros, mesmo que tenha pago ao empreiteiro geral. Foi isto que aconteceu. E, portanto, estamos a falar de 12 milhões de euros, não é meio dúzia de gestões. Estamos a falar num momento em que não há dinheiro na economia portuguesa, em que antes, se calhar, era mais fácil, pronto, montava-se uma operação, mas qualquer no género era fácil ir a coisa. Hoje não é, infelizmente hoje não é. Bom, e nós, de facto, temos esses 60 dias, e os 60 dias nós vamos cumpri-los, e temos a certeza que vamos cumprir esses 60 dias, não temos nenhum problema. Passaram-se 32 dias. Então qual é a pressa? Vamos ver uma coisa, nós estamos a falar de há um ano, Foi há um ano que foi a Assembleia de Credores que decidiu lançar o concurso. Não foi lançado há um ano, porque o concurso depois foi lançado em maio, não é? E depois foi em junho ou julho é que foi a decisão e assinámos o contrato em setembro. Isto está tudo em tempo recorde. Quer dizer, nós montamos uma empresa abaixo de zero, porque não estava a zero, mas montamos uma empresa abaixo de zero, pomos as coisas todas a trabalhar, temos uma carteira de encomendas invejável, como nós vemos, de várias dezenas de milhões de euros, tudo ao custo para a exportação. Temos realmente ali um equipamento essencial para os armadores locais, porque, por exemplo, como a senhora diz, e com toda a razão, neste momento não há estaleiros em Portugal para reparar a frota, não é muito grande, mas não interessa, para reparar a frota nacional, porque, por exemplo, a Aveiro, temos a Naval Ria, mas está entretida a fazer os barcos para o Douro Azul, para aquela empresa Douro Azul, que nós também estamos a participar, como subcontratados da Naval Ria, portanto, também estamos a fazer trabalhos para eles. Portanto, nós estamos também a coisa, não há condições em Portugal para coisa. E então, há tanto espaço para se fazer um outro projeto, epá, nós chegámos todos, porque nós na construção naval temos uma coisa, somos poucos, mas também não é por isso. Colaboramos todos muito uns com os outros, quer dizer, não há aqui aquela coisa da competência para ver se aquele morre para o outro ficar e tal, não é? Nós estamos a falar de pessoas que vêm fora da construção naval, há mal não tem nada a ver com a construção naval, nem quer fazer navios, há mal quer fazer moldes para as plataformas petrolíferas e precisa das instalações ao pé da água para se exportar, não vai fazer nem construção nem reparação naval. E, portanto, nós estamos a falar de uma coisa que é uma coisa para nós, que não somos, mais uma vez, não temos nada contra, cada um deve fazer as suas coisas, mas vimos aqui, de repente, com estas notícias, e depois também assistimos aos plenários da Assembleia da República, pronto, a falar de coisas. Nós telefonamos para a Assembleia da República, nomeadamente para o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, temos pena de não esteja cá hoje também, porque, e pedimos, ou não, nós esclarecemos, digam tudo o que a gente quiser, que a gente entregue os contratos, pronto, tudo o que for, peçam-nos e nós entregamos, pusemos perfeitamente à disposição de toda a gente, e pronto, e continuamos a ouvir. E quando somos confrontados, na quarta-feira, com a pergunta que o Sr. Deputado fez, somos confrontados, fomos lá, uma reunião, porque estamos a acabar um trabalho que é a primeira vez que se faz aquele trabalho em Portugal, em condições excepcionais e extraordinárias, em termos de exigência tecnológica, em termos de exigência técnica, que é a cobertura de um tanque de etanol para a Noruega. É a primeira vez que este trabalho se faz em Portugal, nunca se fez. Portanto, nós tínhamos que criar todas aquelas condições para ser aprovado, atenção, para o estaleiro ser aprovado pelos representantes alemães e representantes noruegueses, para que realmente a gente lá conseguíssemos fazer a coisa. E então fomos ao Porto, na quarta-feira, estava lá o nosso cliente, para questões logísticas, porque aquilo tem que ser expedido por mar, portanto, e depois tem que ir um batelão ao nosso Porto, para depois ir ao Porto Comercial, e depois precisamos de um lugar, pronto, aquelas questões técnicas. E nós estamos com o nosso cliente, estava um administrador do Porto da Figueira da Foz, o engenheiro Rui Paiva, estava o comandante, que é o responsável pelas operações do Porto, pronto, falámos o que tínhamos a falar, e o seu administrador diz, olha, agora o senhor, que é o cliente, se não se importa, sai, que nós queríamos falar aqui com estes senhores. Ah, tudo bem, mas foi uma conversa, vá, não foi formal, quer dizer, foi uma reunião, mas não foi nenhum pedido de reunião, não foi nada, coisa e tal. Ah, olha, nós éramos para ter rescindido hoje, mas assim com uma ligeireza, nós éramos para ter hoje rescindido o contrato. Rescindido hoje o contrato, mas porquê? Nós pedimos 60 dias, não temos nada que nos diga que não, nós pagámos as rendas todas. O quê? Não apresentámos uma garantia bancária de 100 mil euros. Quantas garantias bancárias tem a concessão do Porto e da Figueira da Foz em seu poder? Zero. De todas as concessões que tem, zero. O espanhol, que era o que estava antes, foi dono dos estaleiros navais do Mondego, em janeiro de 2010, renovou aquela concessão, com um ano de rendas em atraso. Aí não havia problema. É espanhol, espera, os estrangeiros são melhores que os portugueses. E depois foi à falência, passado 2 anos, não pagou uma renda. No ano e meio mais que lá esteve, além de ter aquele em atraso, teve mais um ano e meio, não pagou uma renda. Epá, mas não faz mal, é espanhol. Epá, pronto, estrangeiros e tal, epá, temos que ir a coisa, estou aqui a apostar na economia nacional. Os portugueses não. Epá, vigaristas, epá, não têm 100 mil euros para dar de garantia porque estava aqui no contrato. Não, nós pedimos 60 dias para pôr e explicámos, e temos explicado e temos mostrado. Meus amigos, nós tivemos problemas com estas pessoas, foi por causa disto que aconteceu. Temos aqui outros parceiros, mostramos, fomos lá com eles. Não chegámos a entendimento com eles. Temos aqui outros, temos um acordo de confidencialidade. Isto está tudo escrito, quer dizer, isto não estamos aqui a falar, mas está tudo escrito, é tudo documentação escrita. Nós temos aqui 60 dias, é assim, e agora, de repente, dá-lhes uma fúria, epá, tem que ser, antes que eles arranjem garantia, são gente por lá para fora. Quer dizer, é esta a sensação com que nós estamos. É que realmente há aqui qualquer coisa por trás disto, bom, nós temos algumas pistas, não é? Bom, mas há aqui qualquer coisa. Pronto, mas é, não, mas é assim, mas eu vou dizer, mas eu vou dizer. Não, a pista é essa. A pista é arranjar o caminho para a AMAL e a MPC irem para lá. É a pista. A AMAL e a MPC para irem para lá, para irem para aquele espaço. Agora que nós reorganizamos aquilo tudo, a pista que nós temos é essa. Portanto, é, está-se a fazer todo o, não sei, desculpa a expressão, o caldinho, não sei se posso dizer aqui assim, se não, está-se a fazer todo o embrulho, está-se a fazer.
Não convinha.
Não convinha, pronto, então não digo.
Não.
Bom, mas é assim, eu não estou, pronto, eu não quero dizer nada de coisa. Mas é assim. Pronto, ok, tudo bem. Pronto, tudo bem. Mas é assim, o que eu estou a querer dizer é, no final de contas, para nós, o que está a acontecer é isto. É exatamente que estão a querer, à pressa, para ver se nós não entregamos a calção. Quando nós dizemos, sim senhor, entregamos, e nós dizemos. E as pessoas estão dispostas a vir aqui para falar e para se apresentarem. E se calhar, na altura, já teremos a solução encontrada, portanto, e o coisa. E, portanto, diz-nos o senhor administrador, o engenheiro Rui Paiva, que, nós éramos para ter hoje, mas não houve aqui consenso no Conselho de Administração, portanto ainda não rescindimos. Vai ser na próxima quarta-feira, com certeza, devemos ter aqui a reunião do Conselho de Administração. Pronto, e é isto que nos pedimos, exatamente para falar com os deputados, pronto, e com o Governo, já pedimos audiência, não nos foi dada, não é? Pronto, exatamente para nós tentarmos perceber o que é que se está a passar. Quer dizer, e realmente se é por sermos, pronto, aquilo que eu disse, não sei se... Que...
Só muito rapidamente, e respondendo muito concretamente às questões colocadas, eu diria que, quando a sua deputada Ana Vitorino falou em documentação, vai pedir documentação e ao Governo, informação ao Governo, eu acho que se deveria de agir, não é? Ou seja, eu penso, mas eu não sou político, mas penso que o Parlamento tem forma de agir, ou de pelo menos de pedir ao Governo que pare a situação até uma análise. Para aquela situação até se fazer uma análise. Até que se apure os factos. Penso que há esse poder, não sei se haverá, se não. Se não há, deveria de haver. Pois, até a maioria que o faça, se assim o entender. Exatamente, que pelo menos que para apurar os factos, não é? É, que para apurar os factos. Ok, como é que perguntou o Sr. Doutor, como está a negociação com o grupo financeiro? A negociação com o grupo financeiro, penso que já foi respondido aqui, está a decorrer muito bem, já fechámos, digamos, o entendimento base e agora estamos só na tramitação. A tramitação, pensamos que irá demorar perto de mais 20 a 30 dias. Se estamos em condições de garantir a entrega da garantia bancária, mesmo que o nosso potencial futuro sócio não consiga. Nós já pedimos, já requeremos essa situação. Mas eu queria acrescentar só aqui um item, que era o seguinte, ao fim e ao cabo, quem nos está a dificultar o acesso ao crédito é o Estado. Porque quem está a exigir a garantia bancária é o Estado. Quem não nos está a dar os 60 dias é o Estado. Não é nenhum banco, é o Estado. O Estado é que não nos está a dar os 60 dias, nem nos está a facilitar. Não é nenhum banco, é o Estado que neste momento diz assim, vocês se não entregarem, a gente executa. Isto parece um banco, não é? Epá, se não pagarem a renda, a gente executa. Isto parece um banco. Ou o Estado está do lado da economia nacional, ou o Estado está do lado da empresa para acudir à dificuldade, ou o Estado põe-se como se fosse um banco. Meus amigos, vocês não têm garantia bancária, ou não pagam a renda, a gente executa. Muito bem, ok. Então, neste caso, o Estado deveria dizer assim, vamos lá dar os 60 dias. Eles pediram. Eu, se tiver um problema com a Segurança Social e disser que quero pagar em prestações, a Segurança Social aceita-me. Se eu tiver um problema com as finanças e quiser pagar em prestações, as finanças aceitam-me.
Epá, que carga d'água. É que o Porto da Figueira da Foz não aceita que a gente pague. Entregue, não é pagar nada. Entregue a garantia bancária mais tarde. É que nem as finanças, nem a Segurança Social se comportam assim. Alguma coisa tem que haver por trás. Não tínhamos dúvidas. E as pistas? Nós não damos pistas. Alguém que vá atrás do que estamos a dizer. Porque não pode haver outra maneira, não pode haver outra situação. Tem que haver qualquer coisa. Não sei qual é. Aliás, posso saber, mas não estou em situação de a dizer. Interessante, também se falou aqui, o CDS falou quando é que podemos cumprir com a garantia bancária. Nós estamos e informámos que podemos cumprir com a garantia bancária dentro do prazo que nós pedimos à APA. Exatamente, dentro dos 60 dias. A tomada de posição da APA, já informámos aqui, que foi uma tomada de posição informal, ali numa reunião que nem era reunião para o efeito. Carta escrita, ainda não a recebemos. Se eles enviaram, ainda não a recebemos. Ainda não a recebemos. A questão do financiamento dos 18 milhões, que a sua deputada colocou. Muito bem. É óbvio que aí o seu ministro disse o que tinha a dizer, mas disse uma coisa muito importante. E que vem ao acaso. Considerou a Atlantic Eagle Shipbuilding uma empresa de estratégica nacional. E isto é extremamente importante. Até tem implicações com a garantia bancária. Até tem implicações com a garantia bancária. Então porquê que há uma autorização, uma ordem, não sei se é ordem, se é autorização, se é um passar por cima, se é o que é, da tutela a dizer, epá, façam o que quiserem ou executem. Porquê? Se até é considerada uma empresa de estratégia nacional que tem condições para enfim, ser isso mesmo, não é? Porquê? Os 18 milhões, de facto, o seu ministro foi mal entendido. Eu não ouvi as declarações do seu ministro na altura, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Não deixe de ter consideração para o Sr. Alva Pereira, porque acho que ele é mal entendido. Eu até gosto do Sr. Alva Pereira, ele é mal entendido. E é uma pessoa que tem feito alguma coisa boa. É mal entendido. Agora, ele o que quis dizer é que o nosso business plan tem previsto um investimento de 18 milhões até 2018. Isso é o que está lá e é o que nós queremos cumprir. Nós, a empresa Atlantic Eagle, tem um investimento previsto de 18 milhões até 2018. É isto. Não é, de facto, vir a ser financiado por qualquer entidade. É óbvio que vamos também, já estamos a concorrer neste momento aos incentivos da mão de obra e iremos concorrer ao CRENA e tudo isso. Mas isso é outra coisa. Só acrescentar três situações finais. Nós também estabelecemos parcerias tecnológicas, isto é importante dizer, porque não pensamos só em nós, pensamos nos estaleiros navais do Arsenal do Alfeite e estabelecemos uma parceria tecnológica com os estaleiros navais do Arsenal do Alfeite. Isto significa que, se a nossa carteira de encomendas avançar, o gabinete técnico do Arsenal do Alfeite, que é neste momento o melhor gabinete técnico em Portugal de construção naval, irá ter muito trabalho. Portanto, nós, com esta assinatura que assinámos talvez há 15 dias atrás, é uma parceria tecnológica extremamente importante. E não só, vai mais longe, não é só no âmbito de projetos ou técnico, é no âmbito também de parceria em termos de trabalho. Temos essa parceria assinada. É óbvio que sabemos que, possivelmente, irão ser feitas umas novas embarcações para a Marinha de Guerra, mais pequenas, que eram para ser feitas em Viana do Castelo, mas que em princípio já não serão, porque o contrato foi revogado, mas poderão ser feitas no Arsenal de Alfeite, poderão ser feitas nos estaleiros do Mondego, que têm condições, que já construíram muitas unidades para a Marinha de Guerra, não só portuguesa, para outras marinhas de guerra. É um dos bons core business dos estaleiros do Mondego. É a construção para a Marinha de Guerra, em alumínio, em aço. Tem várias situações dessas. Aqui também, mais uma vez, se de facto se avançar com a programação militar que está prevista e se as embarcações foram feitas, há dois estaleiros, três, Viana do Castelo também, óbvio, mas há mais estaleiros que poderão participar nessa festa, festa entre aspas, nessa construção de navios, que é importante. Tudo produto nacional, tudo feito cá. Isto é importante. E assinámos outra parceria também com a Rolls-Royce Marine. Porquê com a Rolls-Royce Marine na Noruega? Porque nós temos interesses na Noruega, interesses em termos de os nossos clientes principais onde ser da Noruega, e por outro lado a Rolls-Royce Marine projeta muito para os armadores noruegueses. Eles, ao projetarem muito para os armadores noruegueses, também podem trazer os clientes para nós. Temos essa parceria também com a Rolls-Royce Marine. Extremamente importante para aqui, para os navios de apoio às plataformas petrolíferas, que é onde nós queremos fabricar, é o que nós queremos fabricar, essencialmente nos estaleiros do Mondego, quando terminarmos o investimento até 2018. É estarmos a construir navios de apoio a plataformas petrolíferas. É o nosso objetivo. É o nosso grande objetivo. E porquê? Porque o nosso projeto inicial passa por aquilo que nós chamamos o Triângulo Dourado, que é Portugal, Brasil e Angola. E estar a construir navios de apoio a plataformas para Angola, que vão ser necessários porque eles estão a iniciar o pré-sal idêntico ao do Brasil, vão ser necessários, e estarmos preparadíssimos para ir, eu chamo outra vez, é essa festa. É a festa da construção naval. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos preparar a empresa. O número de trabalhadores, o que está previsto nos nossos business plan, quando atingirmos o investimento e a velocidade de cruzeiro no investimento, são 350 pessoas. É isso que está previsto no nosso business plan, que é muito, para, da maneira como se gera hoje uma empresa. É muito. É esse o nosso objetivo. Isto representa que estarão perto de 2 mil pessoas a trabalhar para o estaleiro. Porque esses 350 representam pelo menos mais 5 à volta de cada uma delas. É isto que os estudos na construção naval dizem. Portanto, estarão as empresas de carpintaria, as empresas de eletricidade, as empresas de encanamentos, tudo isso a trabalhar. Portanto, só para vos dizer... vou terminar. Só para vos dizer que a construção naval é um pilar da economia em qualquer país como o nosso, do nosso tipo, como a orla marítima como nós temos. Desenvolve muito, não só a mão de obra, mas toda uma economia envolvente. Tal como a Auto Europa gerou, com toda uma economia envolvente. Um estaleiro de construção naval é o mesmo, é a mesma coisa. Não é como se constrói alfinetes, ou como se fabrica alfinetes. Alfinetes é fabricado por uma máquina. Construção naval, não. Posso-vos dizer que, e mesmo para o remate final, para dar uma palavra de carinho àquelas pessoas, os estaleiros do Mondego são hoje... dos dois estaleiros, dos únicos dois estaleiros que conseguem fazer uma coisa, que é informar chapa para a construção naval, dar forma à chapa. Estamos neste momento a fazer um trabalho para a Navalria que não consegue fazer esse trabalho. Quem o está a fazer é os estaleiros do Mondego. Viana do Castelo também pode fazer e tem excelentes profissionais para isso, mas nós também os temos e temos máquinas para isso. E quem não tiver este know-how não consegue construir, não consegue ser construtor naval, e nós temos-lo, não o vamos perder. É isso que eu vos peço, é que façam a força, até terça-feira, para que a gente não perca esta situação. E que, ou que a gente não entre numa situação de litígio com o Porto, e para ir em tribunais e tudo, que não vale a pena. Nós não vamos perder, e mesmo que nos queiram pôr na rua, nós vamos lutar até o fim. E vamos para os tribunais com isso tudo. Agora julgo que é perder, que é andarmos todos a perder tempo e dinheiro. E tempo e dinheiro nós não temos. Nem temos tempo, porque temos de perder tempo é construir, nem temos dinheiro, porque o pouco dinheiro investimos. E para finalizar, quanto é que investimos? Investimos quase 1,5 milhão de dinheiro que não tínhamos, e tivemos que poder emprestá-lo.
Muito bem, muito obrigado. Penso que com isto tivemos a oportunidade de enriquecer mais alguma informação sobre este processo. E agradecer mais uma vez a vossa solicitação, porque certamente ajudou os diversos grupos parlamentares a ir buscar mais alguma informação. Muito obrigado.
Obrigado, nós.